Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É a emissão de domingo, 5 de março de 2017. Desejamos a todos que estão connosco a votos de um excelente domingo. Bom descanso. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é da Mariana Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportuguesubuntu.com. Na emissão deste domingo, vamos falar na primeira meia hora, vamos ter aqui na primeira meia hora uma conversa com José Luís Mendonça, que a propósito do Dia Internacional da Mulher Angolana e o Dia Internacional da Mulher, fez um recital de poesia dedicado à mulher. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Massinha e a seguir teremos aqui um amigo ouvindo com quem iremos falar. Ele é de São Tomé e Príncipe. Para já as notícias neste domingo.
As notícias a esta hora comigo, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu hoje que o Comitê de Supervisão de Inteligência do Congresso investigue se a administração do ex-presidente Barack Obama abusou dos seus poderes de investigação nas semanas anteriores à eleição presidencial de novembro passado. Tal deverá ser parte da investigação sobre a intromissão russa na votação. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que os relatórios sobre as investigações, potencialmente com motivações políticas antes das eleições de 2016, são muito preocupantes. Sem qualquer evidência, Trump acusou Obama de ter grampeado os seus telefones na sede da Trump Tower em Nova York no mês anterior às eleições de novembro, uma alegação que um assessor do ex-presidente disse que era simplesmente falsa. O ex-diretor de Inteligência Nacional, James Clapper, disse hoje à televisão NBC que na altura não houve nenhuma ação de escutas eletrónicas contra o candidato, presidente eleito ou sua campanha. Clapper disse que não foram emitidas ordens judiciais que permitissem quaisquer escutas telefónicas direcionadas a Trump antes ou depois das eleições. O novo presidente republicano, Donald Trump, começou o seu domingo com mais questionamentos sobre a intromissão dos democratas na sua campanha. Mais de 100 pessoas morreram no sul da Somália nos últimos dois dias devido à fome, anunciou o governo. A fome é resultante da pouca produção agrícola no país, que enfrenta uma severa seca. Algumas pessoas foram atingidas pela fome e diarreia ao mesmo tempo. Nas últimas 48 horas, 110 pessoas perderam vida devido à fome e à diarreia na região, disse um comunicado publicado ontem pelo gabinete do primeiro-ministro Hassan Ali Khair. No comunicado, o governo exorta a todos os somalis, onde quer que estejam, a ajudar. A fome matou em 2011 mais de 250 mil pessoas na Somália. Um número total de civis desalojados em Mosul subiu acentuadamente nos últimos dias e ultrapassou os 200 mil neste domingo, de acordo com a Organização Internacional para a Migração. Os desabrigados fogem da guerra entre as forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos e militantes do grupo Estado Islâmico, que controlam o norte da cidade iraquiana desde 2014. A matriz de rastreamento de desalojados de Mosul da Organização Internacional da Migração mostrou que o número total de pessoas desalojadas naquela cidade desde o início da ofensiva sobre o Estado Islâmico em outubro ultrapassou 206 mil pessoas neste domingo, ante 146 mil em 26 de fevereiro. Agências de ajuda internacional expressaram preocupação nos últimos dias de que os campos para acomodar os desabrigados estão chegando às suas capacidades máximas. O Papa Francisco pediu este domingo que as pessoas carreguem e leiam a Bíblia com tanta dedicação quanto fazem com os seus celulares. O que aconteceria se tratássemos a Bíblia como fazemos com os nossos celulares? Questionou Francisco aos peregrinos na Praça de São Pedro sob forte chuva. O pontífice acrescentou: se nós voltássemos para recuperá-lo quando o esquecêssemos, e se o carregássemos connosco sempre, mesmo a pequena versão de bolso, e se lêssemos as mensagens de Deus na Bíblia como lemos mensagens em nossos celulares, todos os questionamentos do Papa. Francisco considerou a comparação paradoxal e disse que deveria ser uma fonte de reflexão, acrescentando que a leitura da Bíblia ajudaria as pessoas a resistirem a tentações diárias. Membros do Partido Social Democrata, aliados aos júnios da coligação governista da chanceler Angela Merkel, disseram este domingo que lançariam um novo esforço para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Alemanha, um movimento que sofreu oposição no passado dos cristãos democráticos de Angela Merkel. Thomas Oppermann, que lidera a facção parlamentar do SPD, disse à revista Der Spiegel que o seu partido levantaria a questão na próxima reunião.
Era um noticiário aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 5 de março de 2017. Amigos ouvintes, recordamos, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30 de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
José Luís Mendonça deu um recital de poesia com o nome de Saúde, Mulher. A propósito do Dia Internacional da Mulher, que se celebra no próximo dia 8, o recital foi acompanhado de canto e música. O Pedro Dias assistiu ao recital e conversou com o poeta e escritor.
O dia 2 de março é comemorado em Angola como o Dia da Mulher. Uma homenagem a todas as mulheres que deram a vida para a liberdade de todos nós. O poeta José Luís Mendonça homenageou a mulher com um recital de poesia Te Saúdo, Mulher, que aconteceu no Centro Cultural Português, em Luanda, no passado 2 de março, numa parceria também com o movimento Levarte. O poeta pede mais fundo para a educação da mulher, para a sua contínua participação na reconstrução do país e manutenção da paz.
Eu ligo a mulher às coisas que envolvem, às coisas da terra, porque a mulher está muito ligada à terra, é o ser humano que está mais ligado à terra, está mais ligado aos filhos, está mais ligado às coisas que existem no mundo. O homem está absorto na política, a criar ciência, a criar indústrias, e a mulher não, a mulher está ligada às coisas pequeninas. São essas coisas pequeninas que fazem a poesia.
E certamente como poeta tem a sua sensibilidade. O que é que nos pode dizer? Qual é a caracterização que faz da mulher angolana?
Bom, a mulher angolana atravessou grandes momentos da sua etapa, da sua vida, desde a independência, com a guerra, depois veio a paz. Agora a mulher tem um grande desafio pela frente, que é a sua formação e a participação na reconstrução do país na própria paz. Para isso, é preciso que os pais e o próprio governo dediquem mais fundos para a educação da mulher. A base de tudo é a educação da menina. As mulheres que estão em situação difícil, essas é que merecem uma atenção especial. É preciso uma atenção especial das próprias Nações Unidas, que estão cá, o Fundo FNUAP, o UNICEF, mas o Ministério da Gestão Social em Angola tem que desempenhar outro papel. O Ministério da Gestão Social teve absorvida com refugiados deslocados de guerra, agora tem que criar em cada bairro assistentes sociais e pode trabalhar com a pastoral da criança, que é das mães da Igreja Católica, porque eles têm muita experiência e têm muita sabedoria. É preciso investir fundos nessa pastoral da criança, porque eles não são corruptos, vão usar o dinheiro bem usado, e era preciso multiplicar em cada bairro centros de pastoral da criança, para proteger as mulheres que são mais pobres. Agora, o Ministério da Gestão Social tem que desempenhar outro papel, assistência social.
Educar a mulher é importante, diz o poeta, mas não é tudo. A meta hoje é da necessidade de se renovar o espírito revolucionário de ajudar o próximo.
Só dar educação é essencial, mas não chega. Então há um conjunto de situações que têm de ser coordenadas. Mas é preciso que renovemos o espírito revolucionário do tempo da guerrilha, em que as pessoas lutavam pela camisola, iam ensinar os outros, davam um bocado da sua mandioca para o outro. Temos que renovar esse espírito revolucionário.
Patriotismo.
Patriotismo. E revolução mesmo, não é revolução de fazer guerra na rua, não. Revolução de ajudar o outro, é uma revolução. Você ajuda o vizinho ou ajuda o familiar que está em casa com um sabeleiro. Isso é que eu chamo de revolução. A revolução é o amor ao próximo, não é a guerra.
Para Luísa Fanzoni, radialista, ativista para a emancipação da mulher, as mulheres devem associar-se para que direcionem e sigam o que realmente ela se propõe a lutar.
Neste momento, como antiga ativista, com um bocadinho mais de atividade, que a luta da mulher, se não recrudesceu em termos globais, pelo menos estancou, porque com a democracia a luta é um bocado mais individual e então mesmo as próprias mulheres acham que elas próprias podem atingir sozinhas a sua emancipação, atingir postos mais altos nas suas carreiras. Na minha modesta opinião, a luta deve ser global. Não devemos abandonar as associações, os grupos, as formas de luta, para que realmente essas mulheres que há pouco falou, que estão nos lugares recônditos, que estão nos arredores das nossas cidades, que vendem, e eu fico pasmada quando saio à rua e vejo tanta mulher fora de casa, deitada no chão a vender uma coisa. Toda a gente vende coisas. E quem é que compra? Estamos a voltar ao comunismo primitivo em que se trocam as coisas. E eu penso que o nosso olhar às vezes se entristece, o meu pelo menos se entristece, porque há necessidade de... Enfim, nós ouvimos há bocado o José Luís Mendonça dizer é preciso realmente mais educação, isso é fundamental, a educação leva muitos anos, as mulheres precisam realmente de muita educação para poderem perceber que elas próprias têm que organizar. Eu vendo na rua, se eu me organizar com as minhas companheiras e fizer uma bancada mais bonita e a minha fruta estiver toda organizada, eu vou ganhar mais dinheiro, eu depois vou juntar, eu posso até abrir depois, sabe-se lá, uma mercearia, uma frutaria. Portanto, falta-nos esta...
Este associativismo, muito individualismo que fez referência.
Penso, é,
as mulheres na rua, estando as mulheres na rua, sente de que teremos famílias muito mais estruturadas?
Eu acho que as famílias estão desestruturadíssimas, se posso usar esse termo, porque as mulheres estão realmente, eu acho que estão cada vez mais na rua, infelizmente. Elas trabalharam muito realmente quando os maridos, os companheiros estavam na luta, mas eu penso que neste momento... isso não resolve o problema das mulheres, nem dos filhos, nem dos casais, nem das famílias. Não vai resolver, nem a curto ou a médio prazo não vai resolver. Há que fazer mais qualquer coisa.
Luísa Fanzoni, radialista, e o recital de poesia de José Luís Mendonça. Te saúdo, mulher.
Te saúdo, mulher.
Te saúdo, mulher, desde este lustro de África, com o som de um goma percutido às mãos do sol poente. Te saúdo, mulher, com estes dedos magros de lavrar domínios que nenhum país me deu. Te saúdo, mulher, com estes dedos pretos de desenhar o teu rosto na parede azul do céu, para ver teus olhos me cartar a lua. Te saúdo, mulher, de pele tatuada nos degraus de um rio. Te saúdo, mulher, aqui onde a voz nasce da placenta de Deus, onde o pranto da mãe África ergue as máquinas de guerra e ergue também os parlamentos do nosso reencontro. Mesmo que saibas que eu não exista, te saúdo, mulher, na margem do rio, na verde imponência da montanha, desde a aguda espera da semente no ventre do cacimbo, até o pardo do fruto, quando a chuva tempera o aço rubro-negro do subsolo. Te saúdo, mulher, mesmo que habites a estrela mais longínqua da galáxia de Andrômeda. Te saúdo, mulher, com o som deste batuque ardendo seus lexemas de cabeça para o centro da Terra.
José Luiz Mendonça. Luísa Fanzoni foi convidada a subir ao palco do Camões para declamar Só para te ver passar.
Só para te ver passar. Os automóveis sobem os passeios possessos de calundus. Só para te ver passar. Até o Cotambumbi com suas águas seculares subiu no imbondeiro.
Só para te ver passar.
Os Antonovs aterraram nas casas do Cazenga.
Só para te ver passar.
O governo decretou feriado nacional.
Só para ver passar.
Garina de Macoluço, atingiste o meu coração com um morteiro 120 quando fui à rua. Só para te ver passar. Poema mais puro e mais belo, queimei os meus versos, já não faço mais poesia. Só para te ver passar.
Universo Mavambo também fez ouvir a sua voz, declamando poema de José Luiz Mendonça, na homenagem à mulher angolana.
Mulher pequena, descobres o sal dos meus ombros, o suave gotejado dos mitos incinerados na batalha de Anguila. Dongos,
sim,
dongos, é o que crias sobre a pele dos séculos nunca ressequida de dizer sou povo. A luz dessa janela visita sim de um ângulo rente ao chão. Te amo outra vez. Olhando a capa dos mamoeiros no auge do verão. O sol é o mesmo cão rafeiro, castanho, muito claro, com manchas no pescoço. Comendo da sua lata o tutano das promessas. Te amo outra vez, mulher. E ouvi-te das sedes do céu. E a terra tremeu. José Luiz Mendonça.
Para além do universo Mavambo, outras vozes seguiram-se no recital de poesia de José Luiz Mendonça. Te saúdo, mulher. Declamação de Maria Celestina Fernandes e Sandra Poulson.
Também tu, mulher, és uma riqueza para minha alma amargurada. Dai-me saúde e alegria, vontade de viver. Coisas tão simples e boas como a verdade. Demais, só de pensar-te, o meu olhar se ilumina e todo o meu corpo se eletriza, com o calor subindo do meu sexo. Assim te procuro atento na selvagem cidade, viajante errante nos caminhos da vida, como busco o pão, a casa e a flor. José Luiz Mendonça.
Calça de ganga. Estou a pensar na hipótese, mais do que certa e confirmada, dessa tua calça de ganga se rasgar a golpes de afeto e eu entrar no mato intrusivo do teu corpo com quem planta uma roça de café arábica em plena maturação, recolher na ponta da língua dois ou três bagos vermelhos de sol em gestação na superfície da tua pele. Com essa hipótese tão certa na ponta da língua, abro sem querer o fecho éclair dessa tua calça de ganga, que de modo natural transmite a lavrada incisão do mato a fértil economia do café arábica em plena maturação. Descubro nas raízes do teu corpo a luz leve da volúpia dos vagalumes. Mas nem eles definem a mecânica sedução desta tua calça de ganga, que não é a minha. Mais um poema que José Luís realmente retrata muito a obra dele, nomeadamente este livro, que é assim... também é um bocado dedicado à mulher, porque o amor... faz parte, o amor é o amor do homem e da mulher, portanto todos nós, seres humanos, temos amor um pelos outros. O poema chama-se Não se faz amor verdadeiro numa cama. Não se faz amor verdadeiro numa cama. O amor faz-se caminhando sobre as nascentes demolidas entre o ser e o nada. Antes que o sol se ponha, deixemos nossa fome sobre a mesa, funge completo, muzongue bem mastigado. O amor come-se em plena via pública, debaixo de uma chuva grossa de abril, até sentirmos vertigens nas pernas e na alma. Na cama, o amor vai-se distanciando do seu projeto de fábrica e dilui-se tarde ou cedo na alquimia do sono. Vira argumento de reiterada cinematografia, madeira de cântico bíblico, apertada entre as lajes do dogma. Transportado músculo a músculo sobre os quatro pés da emoção, o amor pisa o mar e desilude a morte até restaurar a voragem de outra entrega na ágil canção da carne. Não se faz amor verdadeiro numa cama.
Momento de poesia no recital de poesia no passado 2 de março, dia dedicado às mulheres angolanas. José Luís Mendonça, Não se fez rogado, brindou aos presentes a declamação de alguns poemas para homenagear a mulher angolana.
A língua do poema lambe os teus seios e deles escorrem espelhos soterrados no peito esventrado das árvores e das nações por vir. É assim como um deserto esquecido na aljava do Khoisan, que areamos estatuetas no cesto de adivinhar a vida e esquecer a morte. Quando não estás, o tempo cheira arroz queimado, barro de chuva, peixe fumado no fundo do rio. Mulher, 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 libelinha vermelha poisada no dedo da lagoa, de todo o sangue ávido da natureza, na mais alta janela deste arranha-céu chamado África, seguindo o voo dos supersônicos, ou a correnteza das ondas mais profundas do quântico, saem partículas de mim ao teu encontro, porque quando não estás, o tempo cheira arroz queimado, barro de chuva, peixe fumado no fundo do rio.
O poeta José Luís Mendonça e o Março Mulher, no Centro Cultural Português, recital de poesia, Te Saúdo, Mulher, no passado 2 de março, o dia dedicado a todas as mulheres angolanas. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora a música, a propósito do Dia Internacional da Mulher, música no feminino. É de Másia, a meu herói.
Basta eu te ver, o coração palpita, a minha mente agita, só de te ver. Basta te tocar e tudo se complica. O meu sangue salta, minha atenção deixa, porque somos um, apenas um. Ai, esse nosso amor que me deixa sem palavras e opinião, que estraçalha a minha mente e alimenta o coração, que me deixa sem forças e sem direção. Ai, essa nossa vida que de tanta felicidade acho que nem merece.
Os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes do mundo e as manchetes americanas.
Aproveitar cada momento.
A Voz da América, emissão em português, 5 de março de 2017. Votos de um bom domingo, na companhia da Voz da América. A Voz da América, emissão vespertina em português. Domingo, 5 de março de 2017, estamos a transmitir desde Washington. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo e esperamos uma boa audição. Estamos na onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Podem também acompanhar-nos em direto na internet em voaportugues.com. FM, estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos em Bissau com a Pijiguitica, Capital FM. Em Moçambique, estamos em Nampula, em FM, com a Rádio Encontro e em Climane, com a nova Rádio Paz. Convosco está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a conversa com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. Hoje vamos falar de pneumonia. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ela hoje de São Tomé e Príncipe. Mas agora vamos ficar com as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu hoje que o Comitê de Supervisão de Inteligência do Congresso americano investigue se a administração do antigo presidente Barack Obama abusou dos seus poderes de investigação nas semanas anteriores à eleição presidencial de novembro passado. Tal deverá ser parte da investigação sobre a intromissão russa na votação. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que os relatórios sobre as investigações, potencialmente com motivações políticas antes das eleições de 2016, são muito preocupantes. Sem qualquer evidência, Trump acusou Obama de ter grampeado os seus telefones na sede da Trump Tower em Nova York no mês anterior às eleições de novembro, uma alegação que um assessor do antigo presidente disse que era simplesmente falsa. O ex-diretor da Inteligência Nacional, James Clapper, disse à televisão NBC que na altura não houve nenhuma ação de escutas eletrónicas contra o candidato, presidente eleito ou sua campanha. Clapper disse que não foram emitidas ordens judiciais que permitissem quaisquer escutas telefónicas direcionadas a Trump antes ou depois das eleições. O novo presidente republicano começou o seu domingo com mais questionamentos sobre a intromissão dos democratas na sua campanha eleitoral. Mais de 100 pessoas morreram no sul da Somália nos últimos dois dias devido à fome. A fome que é resultante da pouca produção agrícola no país, que enfrenta uma severa seca. Algumas pessoas foram atingidas pela fome e diarreia ao mesmo tempo. Nas últimas 48 horas, 110 pessoas perderam vida devido a essas complicações, diz um comunicado publicado ontem pelo gabinete do primeiro-ministro Hassan Ali Khair. No seu comunicado, o gabinete exorta a todos os somalis, onde quer que estejam, a ajudar. A fome, recorde-se, matou em 2011 mais de 250 mil pessoas na Somália. O número de civis deslocados em Mossul, ou melhor, desalojados em Mossul, subiu acentuadamente nos últimos dias e ultrapassou os 200 mil neste domingo, de acordo com a Organização Internacional para a Migração. Os desabrigados fogem da guerra entre as forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos e militantes do grupo Estado Islâmico, que controlam o norte da cidade iraquiana desde 2014. A matriz do rastreamento de desalojados de Mossul, segundo aquela organização, mostrou que o número total de pessoas desalojadas em Mossul desde o início da ofensiva sobre o Estado Islâmico na cidade, em outubro, ultrapassou 206 mil neste domingo contra 164 mil em 26 de fevereiro. Agências de ajuda internacional expressaram preocupação nos últimos dias de que os campos para acomodar os desabrigados estão a chegar à sua capacidade máxima. O Papa Francisco pediu este domingo que as pessoas carreguem e leiam a Bíblia com tanta dedicação quanto fazem com os seus celulares. O Papa questionou aos cristãos o que aconteceria se tratássemos a Bíblia como fazemos com os nossos celulares e continuou advertindo que se voltássemos para o papel quando o esquecêssemos e se o carregássemos connosco sempre, mesmo na pequena versão de bolso, ou se lêssemos as mensagens de Deus na Bíblia como lemos as mensagens em nossos celulares. Francisco considerou a comparação paradoxal e disse que deveria ser uma fonte de reflexão, acrescentando que a leitura da Bíblia ajudaria as pessoas a resistirem a tentações diárias. Membros do Partido Social Democrático, SPD, afiliados júniores da coligação governista da chanceler Angela Merkel, disseram este domingo que lançariam um novo esforço para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Alemanha, um movimento que sofreu oposição no passado dos cristãos democráticos de Angela Merkel.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 5 de março de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico com a doutora Graça Matezinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América. Connosco está a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema que interessa a todos nós, que é a nossa saúde. Infelizmente, hoje eu não estou muito bem, estou com uma gripe, mas nada impede de fazermos o nosso trabalho e partilharmos um pouco daquilo que é informação importante sobre saúde. E desta feita, hoje iremos falar da pneumonia, que é uma doença bastante frequente nas crianças e que constitui também uma importante causa de mortalidade, principalmente nas crianças abaixo de 5 anos.
Doutora Graça, portanto, a pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões, não é? Portanto, porquê que é tão importante e porquê que as crianças também são tão vulneráveis? Pronto, iremos pelos sintomas e diga-me lá.
Bom, porquê que as crianças estão vulneráveis? Primeiro porque as crianças, até aos 5 anos, as crianças têm um sistema imunológico que ainda não está muito bem consolidado. Portanto, as crianças estão vulneráveis a apanhar qualquer tipo de doença. E a pneumonia, sendo uma doença infecciosa, transmite-se por bactérias, por vírus, por fungos, que muitas vezes podem se encontrar no ambiente, não é? E são agentes infecciosos e que algumas vezes são transmitidos através de tosse, de espirro. Uhum. E as crianças, sendo o grupo que tem a imunidade mais, menos desenvolvida, não é? Uhum. Correm o risco de apanhar essas doenças, exatamente.
Doutora, com frequência, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando alguém apanha uma gripe, o receio é que uma gripe degenere em pneumonia. É verdade?
Exatamente, uhum. Exatamente. Um dos grandes precursores da pneumonia é uma gripe. Nós tratamos a gripe como infecção das vias respiratórias superiores, não é? Porque atinge a parte nasal e o que acontece muitas vezes é que uma infecção das vias respiratórias inferiores pode progredir para uma infecção das vias respiratórias superiores, não é? Que é o nariz, ouvido, uhum. Pode progredir para uma infecção das vias inferiores, que nesse caso são os pulmões, porque existe um contacto desde a parte nasal até a faringe, laringe e os próprios pulmões. Então há esse risco de uma infecção há esse risco de uma gripe progredir para uma infecção pulmonar.
Doutora, há diferentes tipos de pneumonia? Há pneumonias que são provocadas por isto, outras por aquilo? Por exemplo, vírus e bactérias é algo que a gente fala muito aqui em termos de saúde.
Sim, há diferentes tipos de pneumonias e, fundamentalmente, a classificação desses tipos de pneumonias é consoante o agente causador. Então, temos as pneumonias bacterianas, que são causadas por bactérias, temos as pneumonias virais, não é? Temos as pneumonias atípicas, e temos algumas pneumonias também causadas por fungos. Na faixa etária de 0 a 5 anos, os agentes infecciosos mais comuns são os vírus, mas também existe uma certa predominância de bactérias que causam pneumonias nessa faixa etária.
Quais são os sintomas que apresenta uma pneumonia, uma vez que são infecções da via respiratória que pode passar para tanto a parte alta para a parte baixa? De alguma forma, muitos dos sintomas são parecidos, por exemplo, com quem tenha uma gripe ou talvez só uma constipação, não sei. Quais são, de facto, os sintomas de uma pneumonia?
Bom, alguns sintomas assemelham-se bastante com os sintomas de uma gripe, não é? Que são uma tosse. Mas a diferença da tosse, da pneumonia, é que muitas vezes é uma tosse que nós chamamos produtiva, ou uma tosse com catarro, não é? É um bocadinho difícil ter uma tosse com catarro nas crianças muito pequenas, mas a partir de 5 anos a criança já tem capacidade de expelir o catarro, então a partir daí já podemos saber que isto não se trata apenas de uma gripe. Mas também há um dado muito importante, que é que a pneumonia cursa com uma febre muito alta, que muitas vezes está acima dos 39 graus Celsius. Outro sintoma bastante comum nas pneumonias é que a pessoa vai se apresentar com uma dificuldade respiratória. Então a respiração vai ser muito rápida e também é muito rápida e a inspiração e expiração não tem um intervalo assim muito grande.
Portanto, é uma falta de ar.
Exatamente. E para as pessoas mais velhinhas que já conseguem identificar outro tipo de sintomas, podem apresentar-se ou podem referir dor no peito. Entretanto, nas crianças, para além desses sintomas que nós falamos, há outros sintomas que não são específicos da pneumonia, como diarreias, vômitos e uma fraqueza geral. E normalmente, quando existem esses sintomas nas crianças, trata-se de um caso bastante grave.
Doutora, como é que se faz o diagnóstico da pneumonia? Como é que, como médica, chega a um quadro de pneumonia a decidir que é uma pneumonia?
Bom, primeiro é olhar para aquilo que são os sintomas que o paciente apresenta, não é? É preciso fazer uma boa história clínica, saber se a pessoa teve uma gripe que antecedeu ao quadro que apresenta no momento, avaliar, fazer uma avaliação física, tentar perceber como é que é a respiração da pessoa e fazer um bom exame físico, que é para ver como é que se manifesta a doença que a pessoa apresenta. E depois disso, podem-se fazer exames complementares. Nesse caso, uma radiografia tem um valor adicional muito importante, porque pode confirmar ou não a existência de uma infecção pulmonar, nesse caso a pneumonia.
Doutora, há fatores de risco que podem, de alguma forma, agravar um quadro de gripe que leva a uma pneumonia, como é, por exemplo, o caso do fumo e o caso também, creio eu, quando o ar é muito seco e se usam ar-condicionados. Isso é verdade?
Sim. O fumo é um fator de risco não só para a pneumonia, mas para a maior parte das doenças pulmonares. A pneumonia é apenas uma delas, não é? E também, numa situação em que a imunidade da pessoa está comprometida, pode ser por doença ou por desnutrição, também a pessoa corre um risco acentuado de ter uma pneumonia.
Em termos de tratamento, portanto, o quadro clínico foi feito também estas radiografias que é o tórax, daquilo que eu recordo. Como é que se trata depois uma pneumonia? É preciso, por exemplo, a pessoa ir para o hospital ou não?
Bom, a pneumonia tem que ser tratada só e só no hospital, porque um quadro de pneumonia facilmente pode evoluir para uma situação de gravidade, e é bastante debilitante. Então, nos primeiros sinais e sintomas que a pessoa apresentar, tem que se dirigir ao hospital, faz o diagnóstico e depois faz o tratamento. O tratamento, dependendo do tipo de pneumonia ou de agente infeccioso, pode ser feito com antibióticos ou então outros medicamentos como os que são usados para tratar as doenças virais, não é? Mas o tratamento mais comum é com antibióticos e também faz-se uma terapia que é mais ou menos complementar para reduzir os sintomas que a pessoa possa ter. Nesse caso, para as crianças, muitas vezes faz-se aquilo que nós chamamos de aerossol, não é? Que é para melhorar a respiração da pessoa. Uhum. É normalmente eu diria que é um coadjuvante do tratamento da pneumonia, mas é principalmente para melhorar o quadro respiratório que a pessoa pode apresentar.
Doutora, como sempre, vamos terminar com a questão da prevenção. Mais vale prevenir que remediar, costuma-se dizer. Para além de se lavar as mãos com frequência, suar o nariz, pronto, todas essas coisas, há vacinas hoje em dia que, de alguma forma, ajudam a prevenir gripes e outros tipos de doenças que podem contribuir para uma pneumonia. Que vacinas existem?
Exatamente. Existem dois tipos de vacinas. Um é a vacina que previne contra as infecções por influenza, que são as infecções virais. E o outro tipo de vacina é a vacina que previne contra as infecções pneumocócicas, não é? Porque o pneumococo é um dos agentes importantes na infecção pulmonar e que vai causar a pneumonia. Essas vacinas normalmente estão disponíveis e estão... fazem parte da vacinação de rotina em quase todos os países e são vacinas que no sistema público de prestação de cuidados de saúde não acarretam nenhum custo financeiro, não é? Portanto, as vacinas são grátis e toda a gente é recomendada a fazer essas vacinas durante o período do cumprimento do calendário vacinal, que é antes dos 12 meses de idade, não é? Mas especificamente para as crianças, é importante reforçar medidas como a amamentação exclusiva, não é? É importante ter outros cuidados como proteger a criança, de modo a evitar que a criança esteja exposta a correntes de ar durante o banho, após o banho, e também quando a criança está assim a brincar. E também garantir que a criança tenha um repouso necessário quando está doente.
E pronto, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Doutora Graça, foi aqui um pouco de saúde pública. Falámos de pneumonia esta semana. Vamos despedir-nos todos com votos de uma boa semana de saúde. Um abraço e também para si, a doutora Graça, melhoras. Esperamos que para a próxima semana já esteja melhor.
Muito obrigada, Ana. Então, Ana, até para a semana. Estaremos aqui mais uma vez para falar de saúde.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa é com o nosso amigo de São Tomé e Príncipe, o Adair da Costa, que resolveu ajudar os conterrâneos de uma forma interessante e em termos de saúde. Ora, escutem a conversa.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos conversar com o santomense Odair da Costa. Ele é natural do distrito de Lobata, está estudando Business e Gestão de Recursos Humanos na Inglaterra. Olá, Odair, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Olá, muito obrigado pelo convite.
Odair, é um prazer ter você aqui. Você quer falar sobre um assunto muito importante, né? Uma doença que é nova, né? Lá em São Tomé, e várias pessoas, né, já contraíram essa doença, né? E você está aqui para falar sobre a úlcera do burili. Por que é importante falar dessa doença e quais são os sintomas dela?
Falar dessa doença, úlcera do burili, é uma doença que tem todos os diagnósticos, toda a semelhança em relação à doença que está afetando São Tomé até então. Segundo São Tomé, diz se tratar de uma doença misteriosa. Por que é misteriosa? Porque a gente nunca tinha ouvido, nunca conheceu, nunca viu essa doença em São Tomé. Então, esta doença, a úlcera de Burundi, é igualzinha àquela que tem em São Tomé, segundo os diagnósticos. Então, no que diz respeito aos sintomas da doença, a doença não manifesta praticamente nenhum sintoma antes ou no processo de desenvolvimento da doença, porque como aquela bactéria, né, tem uma toxina que é chamada de micolactona, tem propriedades imunossupressoras e catatóxicas e constitui aquela toxina destrói os tecidos e ocorre sem induzir inflamações ou sintomas sistemáticos como febre, mal-estar ou etc. Então, essa doença é um pouco estranha, complexa, né? Porque como não manifesta, não tem nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de sintoma no decorrer da doença, até a aparição da doença, né? Quando a pele já está inflamada e aquilo já saiu, né? Já está mesmo desenvolvido.
E afeta então, a parte do corpo, o corpo tanto na parte superior e inferior, essas manchas que começam a sair na pele, essas feridas?
Essa doença só ataca os membros superiores e inferiores, ou seja, os pés e as mãos. Quando a pessoa contrai aquela bactéria, não é?
Uhum.
E aquilo tem um período de incubação de 3 meses.
Sim.
Né? Quer dizer que começa só com inchaço, não é? A parte, a superfície ao redor da parte infectada começa só a inchar, já? E a ferida praticamente começa a inchar lá dentro, depois para fora. Às vezes tens um pontinho, uma ferida bem pequena na parte exterior, né, da pele, né, tem a pele, mas a parte inferior, né, quer dizer, na carne, a ferida é muito maior do que aparenta por parte de fora.
E como é que isso está sendo tratado? Como é que os santomenses que desenvolveram essa doença, que contraíram essa doença, estão sendo tratados? Eles estão recebendo medicamento? Como é que está a situação deles?
Medicamento não estão a receber, porque como em São Tomé estão a ignorar essa doença, mesmo após os especialistas, os patologistas internacionais terem dito que se trata de úlcera de Burundi, em São Tomé as pessoas estão a dizer que não, é uma doença estranha, e então as pessoas estão a ser tratadas como simplesmente uma ferida, enquanto que o tratamento para isso são antibióticos, né? Tem antibióticos, combinação de antibióticos, que devem ser tratados durante 8 semanas, é eficaz, o tratamento é eficaz em cerca de 80% dos pacientes.
E a pessoa pode morrer se não for tratada? A pessoa pode morrer ou não?
Isso pode morrer, claro, contrair outro tipo de doença, porque assim, sendo que a pessoa está fragilizada, está debilitada, não é?
Sim.
E aí a pessoa, o sistema imunitário da pessoa está baixo. É? Uhum. Então, a doença torna mais agressiva e é difícil de ser tratada. Então, o que é que acontece? As pessoas contraem doença. E eu fiz uma pesquisa na internet, eu vi que a mesma, essa bactéria pertence à família da bactéria que causa viroses e a tuberculose.
Ok.
Então, o que quer dizer? É que se uma pessoa contrair essa doença e não for tratada a tempo, essa mesma doença pode desenvolver uma outra doença. E claro, a pessoa vai morrer.
Muito perigosa. Olha, e nós já estamos aqui quase no fim, e você é um cidadão consciente que quer né, agir, atuar na comunidade. Odair, você lançou uma campanha aí para ajudar a combater a doença. Fala rapidinho para a gente o que é essa campanha e como é que as pessoas podem ajudar.
Essa campanha é uma campanha com o objetivo de fornecer medicamentos para os nossos para os pacientes e juntamente com o Centro Hospitalar de São Tomé, obviamente, e contamos com apoio monetário. A doação pode ser feita através de uma conta bancária. Ao nível internacional, temos o NIB, né? A conta está em nome de Odair da Costa. E o nome do banco é Lloyds, L-L-O-Y-D-S Bank, que é a BANK, e depois o IBAN da conta é GB50LOYD30947448753868. Então, qualquer um que quiser pode fazer, efetuar um depósito aí nessa conta. É uma conta particular, simplesmente aberta para essa campanha, como objetivo desta campanha. Então, eu gostaria, as pessoas que deram ou fizeram a doação, que pusessem seu nome aí e a causa, né, que é para a campanha.
Tá ótimo, Odair. Quero agradecer aqui a sua participação e também falar que as pessoas podem ir no Facebook, né, e seguir você, e você vai estar postando vídeos e informando a todos, né, do que se passa quando a campanha termina, quando você vai entregar os medicamentos, não é?
Sim. Tem uma página, Odair da Costa, né? Minha conta no Facebook, podem ver. E qualquer um que quiser fazer pedido de amizade, seguir, para estar inteirado, temos vídeo, mesmo se for pessoa que não entende português, pode entrar em contato comigo em inglês. Eu desenrasco um pouco em inglês e também em holandês. E podemos falar e debater esse assunto. E também, claro, é óbvio, já se estariam, vão estar mais a par dos acontecimentos.
Tá ótimo. Odair da Costa, foi um prazer conversar com você aqui. Espero tê-lo novamente quando estiver em São Tomé a entregar os remédios. E boa sorte.
Obrigado eu e continuação de uma boa tarde e uma jornada laboral.
Uma conversa com Odair da Costa de São Tomé e Príncipe, a viver atualmente em Inglaterra. Aproveitamos para enviar um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. Votos também de que, se quiserem o calendário, nos enviem uma mensagem privada com o vosso endereço. E agora até ao fim, a Camilo Domingos, famoso cantor de São Tomé e Príncipe, aliás, nasceu na Ilha do Príncipe, com ascendência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, mas que infelizmente desapareceu cedo. Continua a ser, todavia, um dos mais famosos músicos santomenses. De Camilo Domingos vai ficar Porque é que é assim. Camilo Domingos é a nossa despedida. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 5 de março de 2017. Para todos os votos de um bom resto, domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na Ventena, para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.